O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. A nossa conversa de hoje é com João Paulo André, doutorado na Universidade de Basileia, professor de Química na Universidade de Minho, autor do livro Poções e Paixões, Química e Ópera, também Irmãs de Prometeu, a Química no Feminino, que a Biblioteca Nacional de Portugal produziu em braille, em versão áudio para invisuais, tem mantido intensa atividade de divulgação da ciência. Além da atividade académica, destaque também para o forte interesse por música e literatura, tem participado como comentador de ópera na Antena 2 e cronista no Sol. Professor, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID. Eu tenho uma primeira questão muito,
eu é que agradeço,
muito específica. Normalmente, quando pensamos ou falamos em química, pensamos em experiências, em tubos de ensaio, em reações químicas, mas o professor tem um artigo onde faz uma análise da presença da química na obra dessa de Queiroz. Consegue-nos falar um bocadinho sobre isso?
Sim. Com todo gosto. Bom, a química está em toda a parte. Olhamos à nossa volta, tudo é química, nós somos constituídos por compostos químicos, portanto não é todo estranho que na literatura de um escritor como essa de Queiroz, o grande introdutor do realismo em Portugal e o naturalismo, não é de surpreender que a obra dele esteja pejada de referências à química de uma forma direta, num casos, noutras menos diretas, mas a quantidade de produtos químicos, produtos farmacêuticos que eu encontrei ultrapassou seguramente as 40. Tudo isso foi algo que o Essa de Queiroz, algo a que ele recorreu no fundo para, a par da botânica, a par de outros aspectos
que iam surgindo nas obras dele.
Tudo isso fazia parte daquela estratégia dos escritores realistas de, no fundo, levarem às pessoas romances, não é? Ficções em que, afinal, não eram tão diferentes da vida das pessoas, agora de uma forma mais retratada, de uma forma mais realista e menos romântica, não é? E a ciência aparece muito precisamente nos romances do Essa e dos escritores realistas, precisamente porque o fito era esse, era mostrar como é que era a verdade, no fundo era a verdade e menos as emoções. Pronto.
No seguimento disso, o professor também é autor do livro Poções e Paixões, Química e Ópera. Como é que fazemos a ligação entre duas áreas que aparentemente são tão diferentes umas das outras? Se calhar até não são.
Não, olha, não são. Logo para começar, normalmente as pessoas não gostam nem de uma nem de outra.
Pois.
Logo aí já
uma similitude.
Já um ponto de contacto, tirando essa brincadeira. Eu acho que este livro, olha, acaba por levar a química às pessoas através da ópera e levar um pouco de ópera também através da química. De facto é uma mistura exótica, mas a primeira coisa que me ocorreu foi pensar que em grande parte dos libretos de ópera há venenos. Foi por aí que começou. Muitas vezes nem
foi
são...
Foi daí que surgiu a ideia.
Muitas vezes não são explicitados, não é? Aliás, em grande parte dos casos, os libretos nem trazem indicação de quais são os venenos. Alguns trazem, mas... com um pouco de imaginação, um pouco de pesquisa histórica, foi possível chegar a algumas conclusões. Mas foi, de facto, por via dos venenos que tive essa ideia. Depois comecei a alargar, de facto, a química está em toda a parte. O outro grande ingrediente da ópera, é o grande ingrediente da ópera, é o amor. E por causa do amor é que, por vezes, há venenos, porque há suicídios, há crimes, etc. E lá aparece o veneno.
Uma série de fatalidades.
É, exato. Mas o grande ingrediente da ópera, o componente fundamental, aliás, é a força motriz da humanidade, é o amor, a paixão, o desejo. E isso também tem, também há química por trás de tudo isso. Há as moléculas do amor, as moléculas do desejo, as moléculas do sexo. Portanto... lá está, a química está em toda a parte. Portanto, não admira também que pudesse escrever não sei quantas páginas sobre a química do Essa de Queiroz, não é? Aliás, já está na terceira edição do dicionário Essa de Queiroz, já aparece agora, já há uma entrada para a química, que não havia, havia tudo, havia a botânica, a moda, a gastronomia, a música, tudo o que se possa pensar, a saúde, etc. Mas não, as doenças, mas não havia ainda a química, agora já há.
E no caso, o professor também lançou há pouco o livro Irmãs de Prometeu, há pouco, já foi há algum tempo, Irmãs de Prometeu, a Química no Feminino, mostrando as principais mulheres na área científica da química. Quando é que o professor se apercebeu que o contributo das mulheres andava um bocadinho pela sombra, digamos assim?
Há muito tempo, aliás, se perguntarmos às pessoas, diga-me o nome de uma cientista. As pessoas só se lembram da Marie Curie.
Da Marie Curie, é imediatamente o que me veio à minha cabeça.
Claro, mas não admira. Aliás, serão talvez os três cientistas cujos nomes o grande público conhece melhor. São Darwin, Einstein e Marie Curie. E aí a proporção até não é assim tão má, porque é um terço, destes três, um é uma mulher. Infelizmente, na realidade, é muito diferente. Basta dizer que, por exemplo, até hoje, na atribuição dos prémios Nobel, temos, portanto, o prémio Nobel é atribuído pela primeira vez em 1901, e desde então até agora, pelo menos até 2024, só 6,7% dos prémios Nobel é que foram atribuídos a mulheres. E se formos, e aqui estamos a incluir a literatura, a paz, etc.
Os vários setores do prémio
Nobel. Se nos centrarmos exclusivamente nas áreas científicas, na física, na química, na medicina e fisiologia, desce para cerca de 3%. Por exemplo, na química, até hoje, há 8 mulheres que receberam o Prémio Nobel da Química.
Num universo de centenas de milhares.
Felizmente, desde 2020, a situação tem melhorado, porque desde 2020, no caso específico da química, já, repare, estamos em 2025 e desde 2020 já há 3 mulheres. Quando, no passado, para haver a terceira mulher galardoada com o Nobel da Química, tivemos um intervalo de tempo entre 1911 e 1964. 1911 com a Marie Curie e depois o terceiro prémio Nobel que foi para uma mulher, 1964. Estamos aqui a falar de mais de 50 anos. Foi preciso um período de mais de 50 anos para haver três galardoadas com o Nobel da Química. Quando agora, em 4 anos, já tivemos 3 mulheres.
Mesmo assim, e olhando para o panorama de agora, já se percebeu que há aqui uma evolução.
Ariana, deixe-me só aqui um aspecto que eu gostava de frisar. A Academia Sueca das Ciências, portanto, que atribui o Nobel, faz questão de referir que na atribuição do Nobel não pesam fatores como sexo, religião, etnia, etc. Atribui exclusivamente o prémio aos melhores trabalhos. O que é curioso é que agora, em poucos anos, já tivemos, felizmente, um reconhecimento que no passado demorou décadas.
O que é que acha que ainda falta fazer nessas políticas promotoras da igualdade de género e da paridade?
Mas
também?
Aqui não é paridade, lá está. Quer dizer, no como faz questão de referir a Academia Sueca, não vão por aí, não vão pelo caminho da equidade, porque de facto ciência é ciência e não podemos, e reconhecem unicamente o melhor. E eu acredito que sim, no passado é que não reconheceram. Eu estou em querer.
Acredita que agora.
Ah, com certeza.
De há uns tempos para cá as coisas
Sim.
são diferentes.
Pronto. Há neutralidade, digamos. Ou pelo menos acho que tende-se para isso. No passado, não. No passado, não. No passado. É bem sabido que muitos trabalhos foram desenvolvidos por estudantes de doutoramento, estudantes de pós-doutoramento, houve casos desses, e depois o nome ficava sempre, a glória, os louros ficavam sempre do lado do... Aliás, isso tem um nome, isso chama-se o efeito Matilda. Numa equipa, um homem e mulher, trabalhavam em conjunto, faziam, nem que fizessem o mesmo esforço...
Mas o rosto era sempre masculino.
Os louros iam sempre para o parceiro masculino.
Tem um livro aí à sua frente, consegue-nos falar um bocadinho sobre ele? O que é que as pessoas encontram quando folheiam as Irmãs de Prometeu? E o professor está neste momento aqui à minha frente a pegar nele.
Olha, eu posso lhe dizer que este livro me obrigou a bastante estudo, até porque havia muitas coisas que eu não nunca tinha pensado nelas sequer, mas achei que a fazer um livro sobre, digamos, uma história da química no feminino, quis fazer algo que marcasse a diferença, porque, pelo menos em estilo, não é? Porque quando, normalmente, os livros que abordam as contribuições femininas para a ciência, a química e a ciência em geral, são muito biográficos. Nada de errado, não é? Mas eu queria fazer algo que não fossem só biografias desgarradas. Tinha que ter um fio condutor. Claro que não é possível escrever uma história da química totalmente abrangente, baseada nas mulheres, porque iríamos ter muitos saltos.
Geracionais até.
Muitos, de centenas de anos. Havia, quer dizer, poderíamos falar de uma senhora no século XVII e depois aparece só outra no século XIX e de repente no início do século XX, porque é quando finalmente as mulheres têm acesso à universidade. Começa no final do século XIX, mas países, por exemplo, dos mais desenvolvidos do mundo, que é a Alemanha, no início do século XX, a Alemanha era um dos, antes da Primeira Guerra, a Alemanha era o país cientificamente e tecnologicamente mais desenvolvido. No entanto, foi só em 1909 que todas as universidades alemãs abriram as portas às mulheres. Em Portugal foi em 1891. Mas isso também não quer dizer muito, porque abriu, de facto, a Universidade de Coimbra, que na altura era a única existente no país, antes, portanto, da República, a Universidade de Coimbra abriu, de facto, as portas às mulheres em 1891, mas a entrada depois foi muito lenta. Entraram muito poucas mulheres, de facto.
Ou seja, as portas abriram, mas eram muito poucas. Havia abertura para aquelas para lá.
Então, as mulheres, nem grande parte das mulheres do país não sabia sequer ler e escrever, quanto mais fazer o liceu, o ensino secundário, não é? Nem à escola primária iam. Bom, mas a Alemanha, um país tão desenvolvido, e foi um país extremamente conservador nesse aspecto, as mulheres só entraram. Ou seja, houve instituições que abriram as suas portas antes de 1909, mas foi só em 1909 que todos os estabelecimentos de ensino superiores da Alemanha abriram, portanto, as suas portas ao sexo feminino. Portanto, essa também era... Portanto, eu queria fazer algo abrangente, tanto quanto possível, com fio condutor, que não fosse só uma coleção de biografias, e achei que para isso tinha que contextualizar. E então eu tive que estudar, nomeadamente, porque eram coisas que eu não dominava, a história da emancipação feminina, portanto, os grandes momentos da emancipação feminina, da história da luta pelos direitos das mulheres, eu destaco-os. A história do ensino também foi um capítulo muito complexo, a história do ensino, portanto, tudo teve que ser contextualizado. E de facto, houve momentos que foi desafiante e era muita informação, e eu só quando finalmente consegui uma estrutura em que achava que iria conseguir colocar as coisas sem ser de uma forma desgarrada, é que eu fiquei tranquilo. E a partir daí depois o trabalho avançou. Eu optei por fazer sempre... Portanto, há uma certa sequência cronológica, há uma linha do tempo que segue com pode-se dizer que há uma linha cronológica, e eu tentei sempre... os títulos de cada capítulo são sempre duas coisas. Por exemplo, o primeiro é perfumistas e hermetistas. O segundo é monjas e alquimistas. O terceiro é castas e guardadoras de segredos. E por aí fora, iluminadas e revolucionárias, autoras e leitoras, mestres e aprendizes, domésticas e cientistas, pioneiras e inspiradoras, colegas e assistentes, esposas e parceiras, nobilizadas e nobilizáveis. Portanto, a dificuldade foi sistematizar as coisas de forma a ter... Tive que construir uma história na minha cabeça. Isso em qualquer livro é a dificuldade, mas depois, a partir do momento em que se tem a história... Para nós próprios.
Pensada para nós, acaba por ser mais fácil depois esquematizá-la para.
Portanto, isto no fundo
público.
É uma história. Eu não quis fazer uma, como disse, um conjunto de biografias. Também tem os aspectos biográficos, mas é tudo de uma forma mais redonda, não é?
Sem ser demasiado enfadonha, digamos assim.
Não, até porque num livro destes como diz um amigo meu, tem que se pôr um bocado de carne nos ossos, porque tem que se pôr assim uns nacos de carne para, porque senão fica muito árido, não é? O osso só sem carne não... Né?
Professor, mas estava a falar há bocadinho nisso e ressaltou-me aqui também uma pergunta. Nessas pesquisas que fez sobre a emancipação da mulher, aquilo que estava para trás também para se contextualizar, o que é que lhe saltou assim mais à vista?
Há histórias que eu acho, por exemplo, o grande momento da luta da mulher, mas não é da mulher como um todo, no sentido das mulheres, é uma voz. Cristina de Pizão, no século XV, fascinante, quer dizer, uma mulher daquelas e ter aquela capacidade de responder tudo por causa de um romance, o Romance da Rosa, que era um romance, era um clássico da literatura francesa, Le Roman de la Rose, e ela, claro, a mulher, nesse romance, a mulher é totalmente denegrida, a mulher é um ser pérfido, a mulher é uma devassa, etc. E ela tem a coragem de escrever cartas que envia depois a figuras públicas a contestar tudo aquilo, e de facto a Cristina de Pizão é uma daquelas figuras...
À frente do seu tempo, certamente.
Muito, muito, muito. Por acaso foi uma figura que... e o livro dela, A Cidade das Mulheres, é uma coisa metafórica, não é? É uma coisa utópica. É fascinante, eu achei.
O professor tem mantido uma atividade muito intensa na divulgação de ciência. Na opinião do professor, quais são os maiores desafios para comunicar ciência para o público em geral? Isto porque, às vezes, é preciso, digo eu, encontrar estratégias para tornar estes temas tão complexos como a química mais atraentes para o público em geral?
A divulgação, eu acho que há vários tipos de divulgação e há vários públicos. Há aquele público que já tem apetência por estas temáticas e procura livros, hoje em dia estão muito na moda os podcasts. Eu, por acaso, eu não sou assim muito voltado para as tecnologias, sou um bocado...
É mais analógico.
Não, sim, pois é, exato. Mas pronto, mas
ainda bem que estamos num podcast.
Daí tenho todo o gosto em participar. Eu é que não, e já participei noutros, já fui convidado, mas não é essa a forma que eu procuro para eu intervir, não é? Por iniciativa própria. Eu gosto da escrita, gosto de falar. Pessoalmente faço muitas palestras em escolas, é frequente eu andar aí pelas escolas. Há público que é ávido por
inerência própria de gostar da temática, no fundo.
E eu penso que isso é muito importante. E para isso, nem todo esse público terá formação científica avançada, não é? Mas, pelo menos, eu penso que são pessoas com ensino secundário, porque hoje em dia quase toda a gente tem. Eu acho que é mais difícil... Neste momento, eu acho que é uma luta maior e talvez mais ingrata, é a questão do ensino, do ensino básico nas escolas, não é? Aos jovens. Isso é que eu acho que...
Talvez o problema esteja na base, no fundo.
Eu acho que, neste momento, eu acho que sim, eu acho que neste momento se ensina pouco e mal, e os alunos também entre 100 e saem 1000. Essa para mim é que é a grande, neste momento, eu acho que essa até seria, ou será a maior dificuldade. A divulgação, há muita gente a divulgar, e de várias formas, não é? Eu acho que esse público, ou os vários públicos, procura... Claro, se calhar, eu não tenho feedback, não sei se o meu livro da ópera e a química, se consegui fazer alguém gostar mais de química, ou, não sei, confesso que não sei, eu não tenho esse feedback, mas eu tenho a impressão de que esse público pode ser sempre alargado, claro. A minha preocupação maior é, de facto, mais ao nível das bases, é do ensino, propriamente. Uma coisa chama-se ensino, não é? O ensino oficial, outra coisa chama-se a divulgação, que irá para além disso. Mas eu confesso que a divulgação eu não acho tão preocupante, a situação da divulgação. Acho que em Portugal há pessoas a divulgarem muito bem, a fazerem coisas muito interessantes. A mim preocupa mais é, de facto, a questão nas bases, que é mesmo no ensino.
Um problema mais estrutural, é um problema estrutural. O professor pensa, no fundo.
Acho que os programas são péssimos. Acho que em Portugal tem-se feito tudo errado no ensino. Os programas de química acho que são uma vergonha. A química não tem que ser dada totalmente no contexto do ambiente ou disto ou daquilo. Eu não sei, porque no final os alunos, eu penso que eles não sabem, a mensagem não passa, eles não sabem se aquilo no final se era ambiente, se era química. A química é química.
Até
a química...
porque existe física e química no século XIX.
Sim, mas nos últimos anos os programas, que agora acho que já nem se chamam programas, agora são metas e umas coisas, os alunos não são ensinados a pensar. Os princípios, a realidade física dos fenómenos, não, isso os alunos não percebem nada. Os alunos são preparados só para nem memorizar, é mecanizar coisas. Mecanizar. Não, a realidade, os fenómenos físicos, os princípios físicos em si, os alunos neste momento, ninguém lhes ensina esse tipo de coisas. Isso é que eu acho preocupante.
Ou seja, acha que podia haver uma reestruturação, podia e devia haver uma reestruturação,
sim,
do ensino?
Sim, química tem
a
que ser química
daí...
e física tem que ser física, e nada de tentar dourar a pílula metendo os conceitos da química no contexto do ambiente, no contexto disto, no contexto daquilo. Acho que houve pelo menos uma fase em que era assim, e a verdade é que eu vejo que... Porquê é que eu estou também aqui a dizer isto? Porque tenho visto que ao longo dos anos os alunos cada vez chegam mais à universidade num estado de... Eu acho que neste momento é bastante deplorável o estado cognitivo dos alunos quando chegam à universidade, sinceramente.
O tipo de alunos que vai recebendo no curso e nas aulas que dá, percebe?
Não, eu tenho
que
cada ano que passa, e os meus colegas
sente
também...
Sente que a qualidade está a diminuir.
Nós temos dificuldade em avançar, em explicar os conceitos, porque eles não têm as bases. Eu qualquer dia, acho que os alunos não percebem bem se duas cargas de sinais contrários se atraem, se repelem, eu acho que já estamos a entrar já por aí.
Há aqui mais uma pergunta que eu tenho para lhe fazer, o nosso tempo está a terminar, lamentavelmente, porque quando a conversa é boa, isto passa de facto muito rápido. Tenho uma última pergunta mais genérica, que é saber em que projetos é que o professor está a trabalhar, se tem aí alguma coisa que nos possa adiantar, projetos futuros...
Gosto de escrever, descobri tarde, mas mais vale tarde do que
sempre
nunca.
A tempo.
Tenho um livro para sair, é um livro a quatro mãos, é um livro, portanto, não foi só da minha lavra, tem também um colega de Coimbra, é um livro sobre música e ciência.
Já por isso até falo nas quatro mãos,
como se fosse um dueto. Não é uma peça para ser... Acaba por ser, sim, acaba por ser como se fosse uma peça de piano a quatro mãos. Foi mais ou menos isso, sim. Esse projeto irá sair agora final de abril, princípio de maio. Penso continuar por aí, por esta linha de... Gosto sempre destas relações, levar a ciência através da arte, levar a arte através da ciência. Aliás, também nas crónicas que publico, também é sempre as pontes, as ligações entre a ciência e a arte e a cultura. Portanto, eu gosto de estabelecer estas pontes, estas ligações. É por aí que eu pretendo ir, eventualmente mais um livro... Vamos ver.
Vamos ver, e temos sempre a porta aberta também para conversar sobre estes temas tão interessantes. Muito obrigada, professor e químico João Paulo André, que esteve à conversa connosco no O Minho e ID, que estará de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast em rumo.pt.